Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a segunda audição desta tarde, ainda obviamente no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei 56, 15ª Legislatura, Primeira Legislativa, proposta de lei do Governo que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial. Temos o gosto de contar connosco neste momento com a presença do Sr. Dr. Frederico Serras Gago, ex-administrador da Instituição Financeira de Desenvolvimento. Cumprimento, agradeço a disponibilidade para colaborar com o Parlamento no processo de especialidade da proposta de lei em causa. Cumpre-me de recordar apenas os termos em que esta audição e as anterior e as seguintes desta tarde decorrerão, portanto darei aos grupos parlamentares a palavra por 3 minutos para colocarem as suas questões, que iniciará o grupo parlamentar do PSD, que é o partido que requeriu a presença do Sr. Doutor, e subsequentemente por ordem decrescente de representatividade a todos os grupos parlamentares, a cada um 3 minutos. O Sr. Doutor teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida que eu lhe darei a palavra para responder, depois de formuladas todas as questões, e assim sendo, reiterando os meus cumprimentos a todas e a todos, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Frederico Serras Gago. Portanto, nós temos aqui referenciado que poderia ser um contributo positivo no âmbito deste processo de especialidade e daí a nossa iniciativa de pedir que pudesse ajudar-nos neste processo. E aquilo que mais nos preocupa, apesar do diploma tratar de vários temas, é a componente do CIFID. Essa é a componente principal, tendo em conta várias notícias que têm saído ao longo dos tempos e até o próprio relatório da Inspeção-Geral de Finanças relativamente aos abusos com a utilização dos fundos de investimento e, portanto, para além daquilo que possa acrescentar, que eu não pergunte, algumas das questões que eu gostava de colocar têm a ver com isto. Admitirmos a existência de CIFID com fundos de investimento se o valor das comissões que é permitido aos fundos passa para 90% a utilização máxima de capital em investimento, não é? E, portanto, deixando apenas uma margem de 10%, se nós não poderemos estar a concentrar demasiado os fundos na mão de entidades-mãe que os controlam e, portanto, têm uma capacidade de maximização ou minimização dos custos e por isso não precisam de tantas comissões, matando, digamos assim, todo o mercado de fundos de investimento que pudessem trabalhar na área da investigação e desenvolvimento ou investir em investigação e desenvolvimento noutras empresas. E isto liga com as relações de fundos verticalizados que eu não estou certo que a proposta do Governo acautele suficientemente, apesar de falarmos em relações especiais, mas podemos existir outro tipo de relações, relações de grupo, que não estejam abrangidas pela proposta atual, portanto gostava de saber a sua opinião sobre isso. Portanto, comissões, relações de grupo. Depois é colocado também 3 anos para a realização dos investimentos, quando a lei atual previa 5. Será que não estamos a ser demasiado ambiciosos na medida em que há uma fase de maturação da ideia, maturação do investimento, o que é que precisamos para concretizar esse investimento, que eu não sei se 3 anos é suficiente para o conseguir. Depois, a própria norma de entrada em vigor, estamos a apanhar, aqui é uma questão mais técnica, estamos a apanhar situações que possam ter sido já realizadas este ano e que vão levar com a nova lei, quando existia já uma expectativa sobre os investimentos que iriam fazer e qual era o regime que lhes era aplicável. E depois também 3 questões finais. A ANI devia ser obrigada ou não a publicar os relatórios dos fundos de investimento para saber exatamente que investimentos é que andam a ser feitos que implicam despesa fiscal, porque ninguém publicamente conhece esses investimentos. Depois, se não deveríamos limitar dentro do fundo de investimento o capital CIFID ao máximo de 49,99% para eventualmente angariar-se outro dinheiro que não, ou outro capital que não capital CIFID, e depois relacionado também aqui com os fundos verticalizados e com as relações de grupo, se não devíamos limitar a 49,99% os subscritores, os participantes em fundos CIFID, portanto, limitar a sua participação a 49,99%, precisamente para que eles não dominem o fundo de investimento. Portanto, outras coisas que queira acrescentar, teremos todo o gosto em acolher a sua opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Segue-se agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, estamos num processo de especialidade de um tema muito relevante. O diploma tem várias coisas, conforme disse o Sr. Deputado Carneiro. Tem desde logo um enquadramento sobre matéria, do nosso ponto de vista, muito relevante, sobre startups, e eu acho que era importante ter a sua opinião sobre a forma como este diploma trata este processo, nomeadamente no que diz respeito à facilitação que encerra na caracterização das startups e também num conjunto de processos que são muito relevantes para a dinamização deste mercado. Eu não iria fazer apenas em grandes temas e não perguntas concretas, porque gostaria de ouvir basicamente a sua opinião geral sobre o diploma. Um outro tema que o diploma trata tem a ver com a matéria de stock options. É um tema relevante, um tema muito importante, nomeadamente para atrair capital humano qualificado e para poder remunerar esse capital humano qualificado. A minha pergunta era o que é que acha da forma como está tratado no diploma esse tema e se devíamos alterar ou não a forma como se encontra. Uma outra questão também tem a ver com a questão da fiscalização. Houve vários partidos, este processo já tem sido trabalhado, no anterior orçamento houve avanços sobre esta matéria, mas o que parece que no que diz respeito, nomeadamente às matérias relacionadas com o CIFID, enfim, houve problemas na sua execução e eventuais déficits de fiscalização, eventualmente deficiências da parte da ANI no acompanhamento dos processos. A pergunta concreta é o que é que se pode fazer nesta matéria. É muito importante, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS, estes mecanismos são muito importantes para a promoção do investimento, são muito importantes para a dinamização das startups, são muito importantes para o próprio crescimento económico e criação de emprego, mas naturalmente que é preciso corrigir as falhas e as deficiências que eventualmente ao longo da sua execução venham a ocorrer e portanto julgamos que da forma como o diploma está feito apresenta melhorias e pode assegurar uma fiscalização adequada, mas era importante ouvir a sua opinião pela experiência que tem sobre a forma como está colocado. Uma última questão tem a ver com a circunstância de, não neste diploma, porque este diploma não acaba com investimento indireto, não é? Mas há algumas propostas que foram discutidas em conjunto que indiciavam o fim do investimento indireto e, no fundo, a minha pergunta era se acha que isso é um valor positivo para os objetivos que pretendemos com este tipo de diploma, ou se, pelo contrário, a forma como o diploma procura corrigir os problemas que eventualmente podem ocorrer, satisfaz, mantendo naturalmente o investimento indireto. Pode me dizer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Saúdo o Dr. Frederico Serras Garro. Muito obrigado pelos contributos que nos vai aqui dar e peço antecipadamente desculpa, não vou poder ouvir a resposta. Há quem esteja a ouvir na transmissão a resposta, não cá em saco roto, mas tenho a Ministra da Agricultura a entrar pela outra sala dentro de poucos minutos. Esta proposta de lei trata de várias coisas que não são propriamente conexas, mas todas elas importantes. Eu queria saber a sua opinião sobre a forma como as startups e as scale-ups estão redefinidas nesta proposta de lei, nomeadamente se não deveriam, e aqui faço recurso à sua experiência no IFD, se não deveriam incluir também participadas do Banco de Fomento como empresas que tenham sido objeto de investimento pelo participadas do Banco de Fomento, não deviam ter sido incluídas nesta definição, e se não deveriam, do lado do investimento por Business Angels, também prever o investimento por entidades veículo, que são cada vez mais frequentes nesse universo. Quando versam sobre stock options, essa proposta de lei levanta-me algumas dúvidas. A importância de incluir as stock options virtuais, também elas cada vez mais frequentes, se esta lei não deveria, já precavendo o futuro, ter essa menção expressa. E a linha B do número 4, que é aquela que prevê que a taxação vai ocorrer não só quando as ações que se foram objeto de opção forem vendidas, mas também quando o detentor deixar de ter residência em território nacional, uma espécie de exit tax, como também já foi chamada, que não só me parece ter uns laivos de nacionalismo que eu não gosto, como também uns laivos de impraticabilidade que ainda gosto menos, porque a avaliação da mais-valia entre um valor do exercício de opção, que se pode mais ou menos determinar, e um valor de uma empresa nessa fase de vida, que é quase por definição indeterminável. E, finalmente, relativamente à tentativa que esta proposta de lei faz de evitar os casos de duplo benefício fiscal e até de abuso de benefício fiscal único, não é que eu discordo da forma como estão redigidas, mas já aqui foram hoje mencionadas, e o deputado Carneiro também já falou, se não seriam mais eficazes limitações práticas à detenção de fundos de CIFID por uma entidade com percentagens superiores a 50%, ou que o próprio CIFID não representasse mais de 50% das unidades de participação de cada fundo, que esta dupla não dependência ou não codependência, se não seria mais conducente a decisões racionais neste tipo de investimentos do que outros. E penso que estou quase no meu tempo. A senhora Ministra da Agricultura não vive sem as minhas perguntas, portanto, muito obrigado. Depois de entrar em contacto, se tiver alguma dúvida adicional em relação ao que foi dito, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, Srs. Deputados, as perguntas que fez frutificarão, seguramente, na resposta que o Dr. Frederico Serras Gago agora... Vamos então dar agora a palavra ao Dr. Frederico Serras Gago. Disporia de 9 minutos, mas vamos dar, obviamente, mais uma folga e, portanto, a palavra ao Sr. Dr. Frederico Serras Gago. Faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar e as senhoras e senhores deputados desta Comissão. Agradeço a oportunidade de poder vir aqui expor a minha opinião e cumpro-me saudar, enquanto contribuinte e profissional da área financeira, esta iniciativa de revisão e de introdução de conceitos de startups e scale-ups. Começando pela introdução justamente dos conceitos de startup e scale-up, eu acho que o projeto de lei é de elevada importância para o ecossistema empreendedor nacional e, em particular, para as entidades públicas que têm por missão incentivar o empreendedorismo e o investimento neste tipo de empresas e que assim contribuem para a transformação do tecido empresarial, sempre com crescimento e inovação. A introdução destes conceitos e de um quadro regulatório específico permitirá uma melhor definição dos instrumentos públicos financeiros, nomeadamente com políticas de investimento que tenham uma melhor definição do foco de investimento por tipo de empresas beneficiárias. Isto é algo que eu poderei também depois desenvolver, explicando melhor o que aconteceu na IFD. Quando digo instrumentos financeiros, refiro-me nomeadamente a fundos de fundos públicos, para venture capital, por oposição a private equity, e que, por exemplo, são lançados pelo Banco Português de Fomento ou por instituições europeias que operam em Portugal, como o Fundo Europeu de Investimento. Linhas de co-investimento ou de investimento direto discricionário, em startups e scale-ups, estou a pensar no European Innovation Council e no Fundo Gente SEM, ou na Portugal Ventures. Incentivos fiscais, programa Semente, e os instrumentos de garantia mútua do BPF, herdados da SPGM, a linha ADN. Eu penso que o texto do projeto de lei contém alguns pontos que merecem uma atenção reforçada, justamente a questão da definição de business angel. Penso que isto aqui é uma forte necessidade de certificação deste tipo de investidores por uma entidade pública, por exemplo o IAPMEI, que já o fez no passado, e digo isto com base na experiência da IFD nas linhas de business angels. Nós tínhamos 59 entidades de veículo e que tinham na sua composição centenas de particulares e, enfim, nem todos eram verdadeiramente business angels na definição que nós temos de ser investidores informais, mas com um foco de investimento e com um envolvimento nas startups que lhes permite valorizar essas mesmas empresas. O segundo aspecto também ainda nesta parte da scale-up e da startup é a questão da ronda de financiamento pelo Banco Português de Fomento. Parece-me que seria melhor que a ronda de financiamento fosse a resultante da aplicação do conceito e não uma definição, que não participasse da definição do conceito, porque o Banco Português de Fomento não terá necessariamente capacidade ou permissão de definir o que é uma startup ou não é uma scale-up, e penso que seria talvez mais benéfico que a política de investimento dos fundos que são capitalizados pelo BPF tivesse como pressuposto que esse investimento é feito em scale-ups e startups. Ou seja, inverter, digamos assim, os papéis na definição de scale-up e de startup. Indo ao segundo tema, a tributação dos planos de opções de compra, de participações sociais, penso que esta revisão do Estatuto dos Benefícios Fiscais é positiva, no âmbito da constituição, atração e retenção de startups e empresas executivas em Portugal. Na verdade, trata-se de alinhar o regime aplicável em Portugal com os países mais desenvolvidos, mais avançados nesta matéria, na Europa e nos Estados Unidos. E digo isto com base na experiência na Portugal Ventures e junto de fundos de capital de risco privados que foram capitalizados pela IFD. Trata-se verdadeiramente de uma questão de atratividade de Portugal para o investimento de venture capital e para a permanência de startups no nosso território. Eu penso que há aqui um aspecto que poderá ser mencionado ainda neste tema das startups e das scale-ups, que é que os stock options não existem só para startups e para scale-ups, existem também para empresas que lutam a nível global pela retenção de talento, e posso usar o exemplo na Europa, da Airbus, tem um plano de stock options e é bastante relevante para manter esse talento. Relativamente ao CIFID, penso que será, na realidade, o foco talvez maior aqui desta comissão, desta audiência. Talvez comece por uma resenha histórica e uma nota de contexto. A IFD não geria fundos públicos financiados com créditos fiscais ou com incentivos fiscais. As linhas e os fundos foram capitalizados pelo PT 2020, pelo Orçamento de Estado e em parceria com o FEI e com o IAPMEI. Em setembro de 2020, para, digamos, dimensionar aqui e dar-vos uma noção dos montantes em causa, em setembro de 2020, antes da fusão da IFD com o SPGM e com o PME Investimentos, a IFD geria linhas e fundos de fundos que totalizavam 348 milhões de euros de capital público e que tinham um impacto direto nas empresas de cerca de 812 milhões de euros, o que significa que tinham um efeito de alavancagem público-privado de mais de duas vezes. E a IFD disponibilizava este capital das linhas para Business Angels, para fundos de capital risco, fundos Endsem, que era operacionalizado pela PME Investimentos, e também das três parcerias que foram feitas com o Fundo Europeu de Investimentos, Portugal Tech, Portugal Growth e Portugal Blue. E é neste contexto que a IFD teve exposta ao facto de que algumas das sociedades de capital risco que geriam fundos capitalizados pela IFD também geriam fundos capitalizados com créditos fiscais. E por isso estávamos atentos, nomeadamente ao surgimento de conflitos de interesse no momento da escolha pelas sociedades gestoras dos fundos que iriam ser utilizados para efetuar os investimentos. E por isso disseminámos um guião de boas práticas de capital de risco, disseminados pelos fundos privados, para que tentassem, digamos, mitigar esses conflitos de interesse com procedimentos internos. Eu acho que isto é importante mencionar porque algumas disposições na lei falam de relações especiais e de conflitos de interesse, e por isso é que eu menciono aqui este ponto. Mais algumas notas adicionais para contextualizar. Obviamente nós sabemos que no setor financeiro português há uma clara falta de interesse do capital institucional privado por capital de risco não imobiliário, o que explica Portugal que tenha um rácio de ativos sob gestão em capital de risco não imobiliário muito abaixo da média europeia. E isto era notório quando trabalhávamos com capitais de risco privadas, era notória a incapacidade de boa parte delas de angariar capital privado em timings adequados para as oportunidades de investimento. Ainda assim, o erário público e o CIFID têm contribuído, a meu ver, nos últimos anos, para um forte aumento do capital sob gestão de fundos de capital de risco não imobiliário. E há que reconhecer isto quando se muda o regime, porque o CIFID e o erário público têm tido realmente um impacto importante neste aumento dos ativos sob gestão. E há que considerar também que o lançamento de calls pelo BPF, através dos fundos públicos, tivemos recentemente duas calls, e normalmente essas calls aplicam as Risk Finance Guidelines, elas permitem, de um certo modo, até um certo ponto, utilizar créditos fiscais e utilizar capital privado, o que nos conduz à questão de que tipo de capital é que deve ser utilizado como complemento aos fundos de capital de risco público. E, obviamente, limitar essa percentagem nos fundos pode trazer problemas de execução destes fundos públicos. Indo concretamente ainda ao texto, eu diria que o aumento de 8 para 12 anos é positivo, a majoração de 110 para 120 nos produtos ecológicos é positivo, a prevenção do duplo uso do benefício fiscal é muito positivo, costumava chamar isto de finanças circulares, muito positivo, e a redução do incentivo fiscal, eu penso que aqui teremos algum espaço para debater, porque eu penso que há aqui uma distinção a ser feita entre empresas e fundos de investimento, o regime aplicável às empresas diretamente, que utilizam o CIFID, e os fundos públicos. E por isso eu penso que há aqui algumas medidas que podem ser aportadas no que diz respeito ao CIFID, este regime específico de empresas ou fundos de investimento, a introdução de um cap, de um teto de percentagem do fundo que possa ser capitalizado por CIFID. Isto obrigará as gestoras de fundos a um maior rigor na aplicação do capital desses fundos, porque têm outros investidores, nomeadamente privados, ou públicos, BPF também, ou FEI. E, portanto, podemos aqui depois falar do tipo de montante ou de percentagem que seria adequado. Eu diria a partir de 40%, porque há critérios de pontuação do BPF nas últimas escolas que foram lançadas, que introduzem 40% como sendo um patamar de pontuação. Também introduz aqui uma ideia de que seria a introdução de uma majoração desta percentagem para os fundos que tenham sido capitalizados e tenham passado na due diligence do BPF. Ou seja, se o BPF, entidade pública que é suposta ter o maior know-how de seleção de gestores de capital de risco, então porventura seria talvez interessante dar um benefício por forma de majoração aos fundos que tenham recurso a CIFID e que essa majoração passar, por exemplo, de 40% para 50% ou 49,9%, como o Sr. Deputado mencionou. Portanto, concluo para já esta intervenção e depois tenho estas perguntas todas, mas concluo dizendo que acho que esta iniciativa tem um papel positivo no que diz respeito ao capital humano, stock options, nomeadamente, e no capital de risco nacional, por via dos fundos de fundos públicos e dos fundos privados, e estas duas componentes, capital humano e capital financeiro, são indispensáveis para o ecossistema nacional. E agora, se calhar, passava às perguntas mais concretas que tenho. Tenho aqui muitos pontos que eu, na realidade, tinha elencado para uma análise mais detalhada do texto. Então, passando da questão dos... primeira questão que foi colocada, Sr. Deputado, o Carneiro, para os dos 90%. Sim, se for 10% de capital do fundo para comissões de gestão, claramente estamos abaixo de... Estamos, enfim, os fundos de capital de risco capitalizados por dinheiro público estarão abaixo do nível do mercado, será insuficiente para adequada capitalização e, enfim, comissionamento das sociedades de capital de risco em Portugal. A média, ou, enfim, a prática é 20%, nos mercados mais desenvolvidos nos Estados Unidos 15%, mas estamos a falar de fundos que são muito maiores. Portanto, não têm, obviamente, depois há economias de escala, porque as sociedades gestoras têm, não é dezenas de milhões de euros de capital sobre gestão, mas centenas ou milhares de milhões de euros de capital sobre gestão. Portanto, há economias de escala nesse aspecto. Mas em Portugal não estamos de todo nessa situação. Portanto, sim, eu diria que 20% é o mais adequado. Relativamente à segunda questão, fundos verticalizados, relações especiais, soluções de grupo, claramente uma situação que tem que ser evitada pela questão das finanças circulares, ou seja, o beneficiário efetivo nas empresas beneficiárias não pode ser o mesmo, não ter uma relação com os fundos, com os participantes dos fundos, porque aí trata-se de, enfim, já de um conflito de interesses, e um segundo é uma menor eficácia do instrumento público, porque esse instrumento, esse crédito fiscal seria utilizado pela empresa participante do fundo. Portanto, parece-me que faz sentido tentar eliminar estas relações do grupo, por exemplo, através do beneficiário efetivo. A relação dos 5 para os 3 anos, claramente também não me parece que seja uma boa ideia, porque 5 anos é o período, é a duração do período de investimento que é standard no mercado, e os fundos têm incentivos para fazer os investimentos rapidamente. Forçar que esses fundos só tenham 3 anos parece-me desadequado. Nós, por exemplo, na IFD introduzimos um mecanismo ad hoc, na realidade, mas que funcionou, que foi que havia metas de execução, metas intercalares de execução no decurso do investimento nesses fundos, e consoante a execução nós podíamos fazer um reforço da alocação do compromisso financeiro ou uma redução do compromisso financeiro. E depois fazíamos uma realocação, reafetação dessas verbas para os fundos que tinham mais execução. Portanto, adaptávamos em função da execução efetiva dos fundos. Mas, claramente, 3 anos parece-me bastante curto. Até porque os investidores privados não vão aceitar estas condições. Porque os investidores privados estão familiarizados com um período de investimento de 5 anos. A obrigatoriedade da ANI publicar a lista. Confesso que é um dos temas que eu não tinha pensado, mas, enfim, raciocinando por analogia com aquilo que era feito na IFD, que é uma obrigatoriedade de disclosure dos fundos públicos, nomeadamente aqueles que são financiados pelo PT 2020, parece-me à partida que faria sentido fazer esse disclosure. Não, obviamente, dando, se calhar, os montantes ou as empresas participadas por esses fundos, mas faria sentido fazer a publicar essas informações. Relativamente ao cap dos 49,9, penso que já falei, a questão de, sim, acho que faz sentido introduzir um cap. A razão é, enfim, há várias razões para este caso, para esta melhoria. Relações de domínio, primeiro ponto, ou seja, uma relação de domínio entre investidores no fundo e a sociedade gestora, sim. O segundo ponto é a questão da eficácia, como eu já mencionei. E terceiro, se nós estamos a permitir que esses fundos sejam financiados até 100% ou 80% ou 70%, na realidade não estamos a introduzir uma exigência de mercado, uma disciplina de mercado, que é que as sociedades de capital de risco têm que ser capazes de levantar capital privado. Ainda que não seja 100% de capital privado, por isso é que existem fundos de fundos públicos, pela Europa fora e em Portugal também, mas diria que introduzir um cap é saudável para a disciplina de mercado. E ainda às questões, segundo deputado do Partido Socialista, questão da caracterização das startups, eu confesso que tive alguma dificuldade quando li os critérios de caracterização das startups, tive alguma dificuldade em perceber como é que esses critérios iriam funcionar, não que eles não sejam objetivos, há critérios muito objetivos e funcionam, mas parece-me, por exemplo, que 10 anos é demasiado para o que estamos a falar de uma startup. Parece-me que não há em consideração, pelo menos no texto, não está explicitado o caráter de forte crescimento. Está na exposição de motivos, mas não está depois nos critérios, mas eu posso também ter visto mal. E um dos fatores ou critérios essenciais para definir uma startup é o forte crescimento da empresa. Mas penso que, de qualquer maneira, esta caracterização é muito benéfica para, digamos, focar os incentivos públicos neste tipo de empresas. Relativamente às stock options, penso que já me pronunciei, é saudável. Penso que também é algo que diz respeito ao tipo de empresas que não são só startups e scale-ups, mas é realmente uma coisa que é importante melhorar para podermos reter talento em Portugal, nomeadamente aquele que está tem possibilidades de ir para outros países e que tem outras oportunidades no estrangeiro. Relativamente à fiscalização, déficit da parte da ANI, pronto, basicamente sim, concordo. Posso dizer que em 2019, na IFD, nós estávamos expostos a fundos de capital de risco. Eles não tinham CIFID diretamente, mas nós sabíamos o que estava a acontecer ao lado. Nós propusemos que houvesse uma parceria institucional, uma lógica de fazermos ou partilharmos os resultados de uma due diligence aos fundos, ou de fazermos eventualmente uma parceria de fast tracking dos fundos que passaram no crivo da IFD para depois poderem ter acesso a CIFID. Isto assumindo que a due diligence feita pela IFD e também pelo FEI era, enfim, uma boa, produziu bons resultados. Portanto, sim, é algo que nós identificámos e tentámos proativamente mitigar. Não que nos dissesse diretamente respeito, mas considerámos que era saudável para o capital de risco nacional que não houvesse um exagero e uma contra-reação que depois foi o que veio a acontecer. Pelo menos é assim que eu interpreto estas revisões do regime aplicável ao CIFID e, em particular, aos fundos de investimento. Fim do investimento direto, imagino que a questão fosse relacionada só com o CIFID, não em geral. Pois bem, eu aqui considero que o fundo, o investimento indireto, e estou-me a referir a fundos de fundos, não estou a falar de fundos de investimento, eu penso que é algo que tem que ser mantido porque tem tido um impacto positivo na capitalização de projetos inovadores e, além disso, até inclusivamente, uma mente um pouco mais criativa poderia pensar que esses incentivos fiscais poderiam capitalizar um fundo de fundos público. E é do diligence desse fundo de fundos público é que depois permitisse uma maior adequação da aplicação dos recursos públicos. Ou seja, para ser claro, imagine, por exemplo, que o BPF tinha um fundo de fundos que era capitalizado por créditos fiscais. E depois o BPF poderia, por seu turno, selecionar os capitais de risco que tinham comprovado que tinha uma política de investimento focada em startups e scale-ups e que esses investimentos iriam ter depois a idoneidade da ANI. É algo que poderia fazer sentido. Portanto, eu acho que a componente de investimento indireto, na lógica de fundos, deve ser mantida pelo impacto que tem tido e pelo potencial que ainda tem de capitalização das empresas. Depois, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal falou da definição de partes sociais e das EVs de BAs. Isto penso que toca aqui num ponto que eu tinha mencionado inicialmente, que é que as entidades de veículo de Business Angels têm sido um instrumento utilizado pela PME Investimentos, antigamente, e pela IFD, para capitalizar startups e, enfim, projetos inovadores. Como disse inicialmente, penso que é algo que tem que ser bem escrutinado, por exemplo, através de uma credenciação pelo IAPMEI, e que já é feito, aliás, foi feito inclusivamente quando estas linhas da IFD foram lançadas em 2016 e 2017. Relativamente à residência fiscal, enfim, o exercício das stock options e da fiscalidade, enfim, do domicílio fiscal, confesso não tenho uma opinião formada sobre o assunto, já estou um bocado fora da minha zona de conhecimento, mas diria que estamos num ecossistema que está exposto a uma forte concorrência a nível europeu e a nível até mundial, e que, portanto, há que ter em consideração que, pela praticalidade da medida e pelo impacto negativo que poderia ter no fator da atratividade para as empresas em Portugal, é algo que poderá vir a ser incluído nesta proposta de projeto de lei. Penso ter respondido a todas as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Serras Gago. Agradecer. Sim, o Sr. Deputado Carlos, faz favor, ainda.
Sim, só uma pergunta que eu fiquei com uma dúvida. Há pouco referiu que o FEI tinha, enfim, recomendações da participação, da capitalização dos fundos de investimento estar limitada a 40% de capital CIFID. Era só para confirmar se foi exatamente isto que disse ou não. Não. Quando referiu os 40%, só para eu perceber. Ok, obrigado.
Isto está-me a referir ao BPF, às escolas do BPF, que têm uma grelha de pontuação, e essa grelha de pontuação inclui um critério que é a componente privada no capital do fundo, que é selecionado pelo BPF, e consoante essa percentagem de capital, na verdade, não BPF, há uma pontuação que é dada, e foi por isso que eu pensei nos 40% de...
Dentro dos 49,99 que
eu
referi, também podia ser 40.
Sim, inclusivamente, como disse há pouco, a questão da majoração, parece-me fazer sentido ligar estes instrumentos públicos de apoio à capitalização empresarial. Por um lado, o incentivo fiscal e, por outro lado, o incentivo cash, fim de liquidez. Portanto, fazendo aqui uma ligação para permitir também que os fundos públicos, que são capitalizados, verdadeiramente, neste caso pelo PRR, que eles também tenham execução, porque lançar-se calls de fundos públicos, os fundos privados candidatarem-se e depois não haver a possibilidade para esses fundos de angariarem capital privado, também depois não resulta, porque no final do dia esses fundos acabam por ser lançados com muito menos capital do que aquele que tinha sido inicialmente apresentado nas candidaturas. E obviamente que isto também tem um impacto depois na questão enfim, de outros tipos de financiamento privados, Beach Gold, isso é um tema que eu penso que está fora desta comissão.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Serras Gaga. Agradecer-lhe a prestação a instâncias das senhoras e senhores deputados. Podermos, já sei que já temos o Dr. Miguel Cortês Pimentel já disponível para a slot seguinte, olhando para o Dr. Carlos Pereira. Está encerrada esta audição, seguir-se-á já de imediato a seguir. Doutor, muito obrigado.